chaîne de vie qu'on aime. Wow.
RFI Musique.
Bem-vindos à Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa. São 17 horas em Paris, 16 horas em Bissau.
Eva Massi.
Títulos a marcar a atualidade. Na Guiné-Bissau, duas coligações na oposição apelam à Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental a respeitar o quadro constitucional do país. Uma missão política da organização chega hoje ao país para mediar a crise política centrada nas eleições presidenciais. É dia de eleições legislativas na Alemanha. A generalidade das sondagens aponta para uma vitória dos conservadores da CDU e para uma grande subida do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha. No controle técnico desta emissão está Dusko Sekulic.
RFI.
Na Guiné-Bissau, uma delegação da CDAO chega hoje para mediar a crise política centrada nas eleições presidenciais. Ontem, as coligações PAI Terra Ranca e API reuniram-se para discutir a data do fim de mandato presidencial de Umar Sissoko Embaló, e a visita da CDAO, cujo propósito é precisamente chegar a um consenso sobre a data das eleições. Num comunicado conjunto, as duas coligações na oposição e organizações da sociedade civil pedem à CDAO para respeitar o quadro constitucional do país e pedem às forças de defesa e segurança que se mantenham equidistantes do jogo político. Explicações com Moussa Baldé, em Bissau.
Numa frente única, as plataformas de partidos opositores ao presidente Sissoko Embaló querem falar a mesma voz. Querem, por exemplo, dizer à CDAO que as eleições legislativas e presidenciais devem ser marcadas para dentro de 90 dias. O presidente Embaló já disse que as eleições gerais terão lugar em novembro. As plataformas político-partidárias API e PAI Terra Ranca, mas a Frente Popular, que junta sindicatos e organizações juvenis, querem que a CDAO ajude no restabelecimento do Parlamento, pelo menos ao nível da Comissão Permanente. Seria a Comissão Permanente do Parlamento que vai agilizar a realização de eleições no Supremo Tribunal de Justiça para a escolha de uma nova direção daquele órgão judicial e na Comissão Nacional de Eleições para a escolha de um novo secretariado executivo. Para as duas plataformas políticas, é impensável ir às eleições gerais sem uma nova direção no Supremo e na Comissão Nacional de Eleições. Num outro desenvolvimento, o primeiro-ministro do Senegal, Ousmane Sonko, encontra-se em Bissau para uma visita de algumas horas a convite do seu homólogo guineense, Rui de Barros. Sonko reuniu-se durante largas horas com o presidente Umar Sissoko Embaló. No final, os dois dirigentes disseram aos jornalistas que falaram essencialmente da necessidade de a Guiné-Bissau e o Senegal continuarem a ajudar a busca da paz para a Casamansa. Moussa Baldé, Bissau, RFI.
Ainda na atualidade africana, a União Europeia apelou a um diálogo político inclusivo em Moçambique para colocar fim à crise pós-eleitoral. A diretora-geral para a África do Serviço Europeu de Ação Externa, Rita Laranjinha, manteve encontros ao longo da semana com membros do governo, líderes de partidos políticos e também com o ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane. O presidente moçambicano Daniel Chapo admitiu, a 19 de fevereiro, a possibilidade de uma revisão constitucional no âmbito do diálogo para o fim da crise pós-eleitoral no país e a inclusão de pelo menos mais 4 partidos que compõem as assembleias provinciais.
Mindelo 100.7 FM.
Na atualidade internacional, na Alemanha, é dia de eleições legislativas antecipadas. Cerca de 59 milhões de alemães são chamados a votar para escolher os 630 deputados no Bundestag, a Câmara Baixa do Parlamento Alemão. A generalidade das sondagens aponta para uma vitória dos conservadores da CDU e para uma grande subida do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha, que deverá tornar-se a segunda maior força política no país, com cerca de 20% das intenções de voto, à frente dos socialistas do SPD, do chanceler alemão Olaf Scholz. Mais informações com Marco Martins.
Olaf Scholz, atual chanceler e candidato pelo SPD, Partido Social Democrata, deverá ceder o seu lugar ao favorito Friedrich Merz, o candidato conservador da coligação CDU-CSU, que tem cerca de 30% de intenções de voto. Uma mudança na liderança alemã nestas eleições, que contam com a candidata Alice Weidel, líder da extrema-direita da AfD, com cerca de 20% de intenções de voto. O SPD de Olaf Scholz tem 15%, segundo as sondagens, e estaria à frente dos Verdes, com 13%, que têm como candidato o atual vice-chanceler e ministro da Economia, Robert Habeck. Pode ser o fim de uma era para o Partido Social Democrata e o regresso ao poder da coligação CDU-CSU. No entanto, para ter uma maioria no Parlamento, Friedrich Merz poderá ter de criar uma coligação com o Partido Social Democrata, como foi o caso entre 2013 e 2021 com a governação de Angela Merkel. Desde 1994, o país já teve 4 executivos deste tipo, 3 dos quais liderados pela antiga chanceler Angela Merkel. Antes das eleições deste domingo, o favorito Friedrich Merz já afirmou que até dia 20 de abril terá o seu executivo constituído.
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou hoje que está pronto a desistir imediatamente da presidência em troca de uma adesão da Ucrânia à NATO. Declarações que surgem na véspera de uma votação crucial nas Nações Unidas de um texto americano que pretende alcançar um fim rápido do conflito, sem mencionar a integridade territorial da Ucrânia. A Ucrânia e os países europeus, por sua vez, planejam apresentar à Assembleia um texto que exija mais uma vez a retirada imediata e incondicional das tropas russas da Ucrânia e o fim dos ataques de Moscovo contra o país. No Líbano, em Beirute, dezenas de milhares de pessoas, incluindo vários governantes iranianos, marcam presença nos funerais de ex-líderes do movimento Hezbollah. No mesmo dia, aviões do exército israelita sobrevoaram a baixa altitude da cidade de Beirute durante os funerais para enviar, de acordo com as autoridades israelitas, uma mensagem clara a qualquer um que ameace destruir Israel. Em desporto, na 23ª jornada da Liga Francesa de Futebol Masculino, o Auxerre venceu por 3-0 o Marselha e alcança assim o 10º lugar. Os marselheses continuam em 2ª posição, atrás do Paris Saint-Germain. Em entrevista à RFI, Jubal, capitão do Auxerre e autor de 2 golos, mostrou-se feliz com este triunfo, mas lembrou que a equipa ainda tem um longo percurso até assegurar o lugar na 1ª divisão francesa.
É uma vitória clara. Aqui na nossa casa a gente sabe que nós somos fortes. Começamos o jogo com a nossa filosofia de que iria impor nosso jogo, porque a gente sabia que o Marcelo ele joga bastante no interior do jogo. E aí a gente soube realmente fechar esses espaços e contra-atacar as costas. Então hoje foi perfeito pra gente. A gente sai daqui feliz, porque a gente fez uma grande prestação e realmente um prazer.
Sente que foi uma proeza?
Um pouco sim, porque eu acredito que muita gente não acreditava, mas nós jogadores acreditamos. Estamos sempre desde o começo do jogo. Nós sabíamos que poderíamos ganhar esse jogo. Ia ser difícil porque uma série eles jogam um futebol realmente coerente, são muito fortes nos duelos, muita qualidade também com a bola no pé. Mas fizemos um bom jogo com nossos torcedores, então somos muito felizes hoje.
Conseguiram derrotar 2 vezes a equipa que está no 2º lugar. É importante?
Com certeza, não é todo mundo que pega pontos contra o Marseille. Nós também fizemos um grande jogo na casa deles, ganhamos também. Realmente é um jogo que a gente tem que pegar de referência, porque contra as pequenas equipes nós não conseguimos repetir esse mesmo nível de concentração e é isso que a gente tem que mudar. Acredito que nos próximos jogos, já na próxima jornada aí, contra a equipe difícil, entre aspas, do nosso campeonato, né? E espero que a nossa concentração seja a mesma, porque é assim que a gente vai ganhar pontos.
Era Jubal, defesa brasileiro de 31 anos, entrevistado por Marco Martins. E numa breve página Cultura, António Costa Silva, autor de um livro sobre Angola e ex-ministro português, revela receios em relação a um mundo difícil para quem segue as regras, considera que a Europa não está preparada para lidar com a geopolítica mundial e fazer face aos Estados Unidos, China e Rússia, e coloca esperança nas ações do novo presidente do Conselho Europeu, o ex-primeiro-ministro português António Costa.
E eu espero, sinceramente, com toda a experiência do antigo Primeiro-Ministro António Costa e com a sua mundividência, que consiga, mas acho que também é uma tarefa muito difícil, dotar a União Europeia de outros instrumentos e de outras ferramentas para fazer face ao mundo que está a tornar-se cada vez mais difícil para aqueles que seguem as regras e que não se adaptam a esta realidade crua. A geopolítica mundial hoje é dominada, como o Presidente Trump encarna, pelo poder cru. E é o poder cru que se impõe. Ele agora quer que Gaza seja território americano. Portanto, como o Xi Jinping quer que Taiwan seja da China, como o Putin quer que a Ucrânia e outros países da antiga União Soviética sejam da Rússia, quais são os argumentos que, portanto, o presidente americano vai utilizar a lidar com estes países? Isto mostra uma mutação significativa da geopolítica internacional e a Europa não está preparada para lidar com um mundo em que o poder cru dita a política internacional e tem que fazer face a isso.
António Costa Silva, ao microfone de Luís Guita, em Lisboa, uma entrevista que poderá ouvir na íntegra já a seguir. Marcamos assim o fim deste jornal. Continue connosco aqui.